Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio, um podcast só para apoiadores, como vocês já sabem. Esse é o episódio S01E13, 13º episódio. E essa semana eu vou falar de Rafael Nadal no Saibro, nessa temporada europeia atípica que ele faz, sem nenhum título até agora. E Nadal no Saibro é uma coisa tão absurda que a gente acaba ficando decepcionado, preocupado, achando tudo isso muito esquisito, né? Quando ele passa por Monte Carlo, Barcelona e Madrid sem conquistar título nenhum. Não que tenham sido campanhas ruins, mas é óbvio que está faltando alguma coisa e é sobre isso que eu vou falar nesse podcast. Eu ia deixar esse assunto para a semana que vem, mas como ele não estreia hoje, terça-feira, eu acho que ficou bom para o podcast sair agora com esse assunto em vez de deixar esperar de repente mais uma semana. Primeiro, para resumir o que aconteceu com ele até aqui, ele fez semifinal em Monte Carlo, era favoritíssimo, vinha jogando bem, não espetacular, mas bem. Começou com uma quebra na frente do Fognini na semifinal e aí a coisa desandou. O italiano dominou, fez 6-4, 6-2, inclusive sacou para fazer 6-0, podia ter aplicado um pneu, a coisa foi chocante, né, no dia. E o Fognini acabou campeão do torneio. Nadal saiu dizendo que foi uma das suas piores partidas nos últimos 14 anos no Saibro. Ok. Semana seguinte, em Barcelona, ele não fez nenhuma grande partida, ele ganhou do Léo Maia, do Ferrer e do Struff, mas sem aquele nível de domínio que a gente se acostumou a ver com o Nadal no Saibro. E depois ele acabou perdendo por 6-4, 6-4 para o Dominic Thiem, também na semifinal. E não é exagero dizer que esse placar não mostrou o que aconteceu em quadra. O Thiem ameaçou o saque do Nadal o tempo inteiro, enquanto o Nadal fez muito pouco nos games de serviço do Thiem. Foi um jogo muito a favor do austríaco desde o começo. Então esse 6-4, 6-4 é muito mais pela luta do Nadal, por ter ficado ali no jogo tentando encontrar uma saída, do que pelo nível técnico que ele mostrou ali. Então esse 6-4, 6-4 foi mais apertado do que pareceu para quem estava vendo. E duas semanas depois, que foi semana passada, veio Madrid e Nadal vinha sim jogando bem, passou fácil pelo Aliassime, pelo Tiafoe, pelo Wawrinka, inclusive fez 6-1, 6-2 no Stan, era favorito para chegar à final, mas caiu em outra semi, fez uma partida bem abaixo do seu melhor, né? Enquanto o Tsitsipas jogou muito. Foi 6-4, 2-6 e 6-3 para o grego, que foi para a final e acabou perdendo em 2 sets para o Djokovic no domingo. Então a gente tem 3 torneios, 3 resultados decepcionantes, considerando o padrão Nadal no Saibro. 2 derrotas foram para caras que costumam dar trabalho para ele, Fognini e Thiem. Mas não foi só uma questão de ganhar ou perder. O grande ponto aqui, que eu acho, é que os dois dominaram o Nadal. Algo que não acontece no Saibro assim todo dia. E aí todo mundo começa a especular os motivos para isso estar acontecendo, né? É um dos grandes assuntos do tênis hoje. Um motivo, né? Um suposto motivo, uma hipótese que todo mundo sempre levanta é a idade. O Nadal está com 32 anos, vai fazer 33 agora em junho. Ele inclusive costuma comemorar o aniversário em Roland Garros. Já não é um garotinho, né? Então se a idade faz ele chegar 1 ou 2 décimos mais tarde numa bola, já faz diferença. E faz sentido que isso aconteça. Ninguém chega, né, com 32 correndo mesmo que corria com 20, 25. Mas eu não gosto desse argumento, pelo menos com um motivo isolado, sabe, com só a idade, para explicar o que está acontecendo, porque não precisa ir muito longe. Em janeiro, Nadal fez um Australian Open espetacular com o vice-campeão. Em março, ele vinha fazendo um belíssimo torneio em Indian Wells, estava jogando muito, até ter um problema no joelho e abandonar. Então, um mês não faz essa diferença toda, tá? Então, tudo bem que ele esteja com 32, 33, já não esteja mais com a mesma velocidade de antes, ok. Mas justificar essa diferença toda de nível de um mês para cá não é a idade, ou não é só a idade. E aí a gente pode entrar numa questão que para mim faz muito mais sentido, que é o ponto das lesões. A gente está falando de um cara que tem um histórico enorme de lesões e problemas físicos que vêm sendo mais frequentes com o passar dos anos. Em 2018, na última temporada, ele jogou só 9 torneios. e abandonou dois, a Austrália e o US Open, por ter se machucado durante os eventos. Não está fácil para ele seguir jogando. E esse intervalo de Indian Wells até Monte Carlo, quando começou a temporada europeia de Saibro, não é grande. É mais ou menos um mês. É óbvio que ele não chegou bem na Europa. E a gente precisa começar a procurar pistas nas declarações de Nadal nas coletivas. Ele é um cara que não gosta de falar de lesão, né, nas entrevistas, até porque é chato, dá as mesmas explicações sempre. Eu cobri o Guga durante o problema no quadril, peguei o fim da carreira dele, e a gente via que estar numa coletiva era algo que era sofrido, que incomodava ele, porque as perguntas sobre o quadril eram as mesmas, e ele acabava não tendo nada de novo e otimista para falar. No caso específico do Guga é um pouquinho diferente. A gente sabe hoje que ele escondia a gravidade da lesão. Ele sabia que não ia se recuperar, mas como ele não falava isso nas coletivas, ele sempre dava voltas para falar sobre um assunto, ele acabava enrolando, e é um hábito que o Guga tem até hoje, ele é muito prolixo, ele demora, ele dá respostas muito longas e dá voltas para chegar no ponto que ele quer. Como ele enrolava para não dizer aquilo, as perguntas voltavam, então acabava criando um processo que não era legal para ninguém. Mas voltando ao Nadal, ele deu uma declaração em Madrid que eu achei muito interessante, que foi o seguinte. Ele disse que depois de Indian Wells, teve uma queda mental muito grande. Ele fala assim, abre aspas, eu tive que parar por 2 semanas e cair mentalmente. Tive dificuldade para entrar em forma e recuperar a energia que eu tenho de novo agora. E aí a coisa começa a clarear. Você sai de Indian Wells, fica 2 semanas sem treinar. Então ele teve 2 semanas para sair do zero e chegar bem em Monte Carlo, que a gente viu que não aconteceu. Então a gente já tem aí uma parte dessa explicação. E aí eu não estou nem considerando a hipótese de o Nadal não estar 100% recuperado desse joelho. O que é bem possível, porque se ele ficou só 2 semanas sem treinar, eu tenho aqui minhas dúvidas se ele está 100%. E se esse joelho ainda estiver dando sinais ruins para ele, se estiver com incômodo, é bem possível que o Rafa esteja treinando menos do que o ideal para se poupar. Ele quer, no fim das contas, chegar bem em Roland Garros e brigar pelo título lá. E se ele vem treinando menos do que o ideal, isso explicaria porque ele vem errando bolas que não costuma errar, porque ele vem falhando tanto em coisas que ele costuma fazer bem. O forehand não está no nível que estava no começo do ano, as subidas à rede em Madrid não foram tão boas, ele não conseguiu nem empurrar o Tsitsipas para trás usando o forehand cruzado no backhand de uma mão no grego. É uma coisa que ele faz com todo mundo, né? Menos com o Tim, talvez. Foi estranho. E tem... Ok, tem algumas coisas aí que são, digamos, atenuantes pro momento do Rafa. Uma é que ele teve um problema estomacal no começo da semana de Madrid. Ele até deixou de treinar uns dias, apareceu lá só para fazer uma foto de despedida do Ferrer. A situação não era ideal para ele. E além disso, Madrid tem aquilo tudo que eu já comentei no podcast da semana passada, e são características que não são as melhores para o jogo do Nadal no Saibro, né? Tem altitude, são cerca de 700 metros, o jogo fica mais rápido, são quadras temporárias, com kick regular, é uma quadra quase indoor, que, né, o vento não afeta tanto assim como poderia, então não é o mesmo melhor cenário para quem está buscando o ritmo. Olhando por esse lado, a semifinal que ele fez não é nada trágico, né? Mas a gente está falando de Nadal no Saibro, então os padrões para análise também não são os mesmos. E, aliás, ele, depois de perder para o Tsitsipas, ele até disse que não é normal o que aconteceu nos últimos 14 anos. E que, de repente, o mais normal é o que está acontecendo agora. Né? E ok, ele tem sua dose de razão, mas é justamente por causa do que aconteceu de fato nesses 14 anos que essa sequência dele agora parece estranha. Né? Paciência. Isso significa que o Nadal não chega como favorito para Roland Garros? Longe disso. Eu acho que a gente está na semana de Roma, que tem condições mais parecidas com a de Paris, é um lugar melhor para ver isso tudo. Além disso, Roland Garros é outra história. O Nadal tem aquela quadra Philippe Chatrier enorme, onde ele joga bem, onde ele sabe explorar o tamanho da quadra. Lá é melhor de 5 sets, você vai entrando na partida com outro ritmo. Não tem aquele desespero de perder o primeiro set, nossa, e aí, uma quebra de saque, agora o jogo está quase acabando. Lá é diferente. A dificuldade dessa semana agora em Roma é que ele pode pegar o time já nas quartas de final. Então o Rafa não vai ter tanto tempo assim de fazer aqueles jogos treino, né, que ele costuma fazer, não sabe, nas primeiras rodadas. Ele só tem dois jogos antes de pegar o time, que vão ser o Chardy na estreia e depois o Basilashvili ou o Jerry na rodada seguinte, nos oitavos. E aí a chapa esquenta. É muito possível que seja o time nos quartos. Se não for, vai ser alguém jogando bem. E vamos ver o que vai acontecer. Mas, se você está ouvindo esse podcast e é fã do Nadal, não se desespera antes da hora, porque Roland Garros é outro papo. Eu volto semana que vem, gente. Abraço.